Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos, mais uma quinta-feira, mais um episódio do Modalidades Benfica. Este que é o nosso episódio semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Mais uma semana a conseguirmos fazer este episódio e que bastante alegre nos deixa. Agradecer-vos desde já por estarem aí desse lado e deixar-vos um convite, se ainda não fizeram. Não se esqueçam de deixarem um like na transmissão, que é super, super importante para nós. Dar as boas noites também aqui aos meus ilustres companheiros benfiquistas, o meu amigo João Santos. João, boa noite. Bem-vindo, meu amigo.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Santiago. Espero que esteja tudo bem, em particular com o imobiliário, para não haver problemas na transmissão hoje. Sim. Estamos de volta mais uma semana. Felizmente estamos a conseguir agora manter o ritmo. Uma semana com não com muitos jogos, felizmente tudo vitórias e uma conquista, mais um troféu. E vamos lá percorrer esta semana eclética do Benfica.
Muito bem, fazer-nos companhia aqui o nosso amigo que tem feito uma perninha no querido Mudeias Obras.
É verdade.
O homem que chegou a ser apresentador do Extreme Makeover. Nosso Pedro Santiago. Como é que é?
Não tenho nenhum irmão gêmeo, senão ia fazer aquele programa de remodelações dos irmãos. Dos agora não me estou a lembrar como,
boa,
como é que
pita,
se chama.
Mas é bom episódio. Sim, bom programa, aliás.
E pronto, pá, cá estamos, mais uma semana, estamos a conseguir finalmente no último mês encarreirar aqui alguma regularidade nos programas, vai ser quase de certeza um programa mais curto, porque houve menos jogos no fim de semana passado. Vem aí um fim de semana recheado não só no futebol, mas também nas modalidades, designadamente no sábado, derby de basquetebol e clássico de handball.
E basquete de manhã.
E basquete, exatamente, do segundo jogo do basquete feminino também de manhã, portanto vai ser um sábado preenchido.
E ao 5 de março, se não me engano.
Sim, vai haver alguns jogos difíceis, mas pronto, vamos revisitar os que aconteceram no fim de semana passado. Como disse o João Santos, só vitórias, o que é sempre bom, torna-nos a vida mais fácil. E vamos aí recapitular com mais um título, a Taça de Portugal no futsal feminino. E vamos recapitular isso e dar andamento aqui ao episódio.
É isso mesmo. E o nosso episódio, porque falei de basquetebol, começa exatamente com basquetebol. O Benfica que defrontou o Clube Desportivo da Póvoa, um jogo do grupo A da Taça Hugo dos Santos, um jogo da quinta jornada, e o Benfica foi até à Póvoa então vencer por 72-87, o primeiro quarto com 12-13, segundo 38-32, e o Benfica depois parece que acordou com 59-64 e 72-87, João Santos, vamos lá.
Olha, era um jogo que para o Benfica basicamente sabia para cumprir calendário. Era a última jornada da primeira da fase de grupos da Taça Hugo dos Santos. O Benfica já sabia à partida que não iria, que queria ficar em segundo lugar no grupo. Já não iria chegar ao Oliveirense de primeiro lugar, nem seria ultrapassado pelo Oliveirense no segundo. Portanto, era um jogo para cumprir calendário. Para o Póvoa, havia uma muito tenue esperança de ainda conseguir chegar a um lugar de apuramento, mas nem isso verificou. Portanto, foi um jogo basicamente para cumprir calendário. Não é obstante, é facto disso também que o Macram e o Tony Douglas. O Tony Douglas esteve na ficha de jogo, mas nem sequer entrou. O Macram nem à ficha de jogo foi. E o que se viu, em particular na primeira parte, em particular ainda mais no primeiro período, foi um jogo muito fraco de lado a lado, sem especial intensidade defensiva de nenhum dos lados, muito tiro aberto falhado de ambos os lados, porque a eficácia, a intensidade defensiva não era grande e houve muito tiro aberto, mas eficácia paupérrimas, e que nos deu um resultado de 12-13. O que mostrava que logo a péssima qualidade de jogo de basquetebol que houve nesse primeiro período, O segundo período para o Benfica ainda começa pior. O Póvoa lá consegue acertar de exterior e chega a meter 12 pontos de vantagem. O Benfica chega aos 14 minutos com 16 pontos marcados. Muito, muito mau basquetebol na primeira parte. Muitos turnovers, faltas. Um jogo interior do Benfica a não existir. O pouco que existia ia para o Terrell Carter, que teve uma exibição perfeitamente desastrada. E valeu essa tal boa entrada no segundo período ao Póvoa para ir para o intervalo em vantagem, e ainda deixando bastantes pontos na linha de lance livre. O Benfica na segunda parte vem de facto diferente, vem de facto com uma melhor atitude e com muito mais acerto, em particular. Muito bem o Trey Drexler, que é das boas notícias dos últimos jogos, é finalmente ele a demonstrar algum rendimento. É um jogador que prometia muito e acho que até tem sido um pouco de desilusão, mas que parece que está agora a aquecer os motores para a fase decisiva da época. Ainda falta a taça dos Santos para disputar e o campeonato, obviamente. Mas o Benfica a entrar melhor e a conseguir naturalmente fechar completamente o desnível, a melhorar defensivamente, a conseguir meter transições ofensivas e contra-ataque, algo que nunca fez na primeira parte. Não ficou tão preso em isolamentos e jump shots no ataque. E as eficácias naturalmente melhoraram. O Zé Barbosa também entrou bem no jogo, também esteve bastante bem no início da segunda parte. O Benfica fechou e deu a volta, e a partir daí nunca mais foi apanhado. E acabou por ganhar naturalmente frente a um Póvoa que não teve arte nem engenho para conseguir contrariar o maior talento individual do Benfica e aquela que acaba por ser uma boa segunda parte. No Benfica, a nível de destaques, o Trey Drexler com 18 pontos acaba por ser o melhor pontuador e talvez o melhor jogador deste jogo. O Broussard com 17 pontos e 3 assistências, o Zé Barbosa com 13 pontos e 4 assistências acabam por ter também um desempenho positivo com os três melhores jogadores do Benfica. Numa vitória que, como eu abri a dizer, não, já não contava para nada a nível da classificação. O Benfica tem agora na Taça dos Santos uma ronda de qualificação antes das meias-finais. Portanto, apurados para as meias-finais diretamente da fase de grupos estão Sporting e Oliveirense. Vai haver uma ronda de qualificação em que o Benfica vai defrontar o Imortal, o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Alvarense e depois duas destas quatro equipas chegam para as meias-finais, sendo que o Benfica, se ganhar ao Imortal, como é natural, que é claramente favorito, vai cruzar com o Sporting na meia-final e julgo que todos estes jogos serão jogados no princípio de maio, portanto até lá ainda falta um mês. Segue agora o campeonato e segue agora um derby no sábado. Para não abre o rol de jogos ou o rol de emoções no sábado, abre o rol de derbys e clássicos, porque amanhã joga a equipa feminina, mas às 15 horas no sábado recebemos o Sporting no Pavilhão da Luz, um jogo importante como é qualquer derby. O Benfica sabe que se ganhar praticamente sela ao segundo lugar e deixa ainda aberta uma pequena e improvável janela para chegar ao primeiro lugar, que neste momento é pertence do Futebol Clube do Porto. Ganhando o primeiro lugar torna-se basicamente impossível e o segundo lugar complica-se, que é para Sporting, que é para o Oliveirense. Mas, portanto, quem puder, eu acho que eu tirei ter a bilhete há bocados, que o pavilhão vai estar muito bem composto para este derby, portanto, 15 horas. Pavilhão da Luz, jogo frente ao Sporting para o Campeonato Nacional.
Muito bem, João. Vamos então até a nossa equipa sénior feminina de basquetebol, que se deslocou até ao terreno do Basquet Barcelos no jogo 1 dos quartos de final do playoff da Liga Feminina de Basquetebol e venceu por 61-71, com o primeiro quarto com 10-21, o segundo 26-41, o terceiro 44-62. E o último, que o Benfica a fechar então com 61-71, o Benfica que apresentou o 5 com o Kalene Cooper, a Sara, a Isabel Quevedo, a Letícia Soares e a Rafaela Monteiro.
Olha, Sérgio, apresentava-se neste momento aquela que para mim é a equipa em melhor forma do campeonato e que quiçá a melhor. frente à equipa que tem a melhor jogadora do campeonato. Isto era um Benfica contra Rebecca Taylor. E o que é facto é que o Benfica faz uma primeira parte de grande nível. Tem uns primeiros minutos de não muito bons, os primeiros 3, 4 minutos não são muito bons, em particular do ponto de vista ofensivo, com algumas precipitações, mas a defesa estava lá, se defendeu sempre muito bem e defendeu aquilo que sabia que era onde estava o perigo. Era a Rebecca Taylor, o Benfica foi sempre muito bom, defendeu sempre muito bem a Rebecca na bola e fora da bola, com bola, quando ela tinha bola, tinha sempre as ajudas muito perto, e basicamente remeteu um Barcelos a muito poucos pontos. Barcelos, o jogo começa com 2-2 e o Benfica faz um parcial 10-0 com uma defesa muito, muito forte. E também beneficiou, há que dizer que, pese embora a Rebeca quisesse levar o jogo de Barcelos para a frente, parecia que as companheiras estavam um bocado escondidas do jogo. Há algumas jogadoras com alguma qualidade, nomeadamente a Tanisha Sutton, que é uma boa marcadora de pontos, basicamente estavam desaparecidas do jogo. Portanto, aquilo era muitas vezes a Rebeca contra o mundo, ou a Rebeca contra a equipa do Benfica, e obviamente não funcionou, por muito mérito do Benfica. Aliás, o Benfica, toda a primeira parte, aquilo que se notou foi uma equipa cheia de confiança. Chegou a ter vantagens acima dos 20 pontos, com várias jogadoras muito bem. O Benfica, muito dominador no jogo interior, é panágio da equipa e vai ser assim contra todas as equipas da Liga. Com o Mackellani Cooper a fazer uma primeira parte também de muita qualidade. Também do ponto de vista defensivo, o que era quase impensável quando ela chegou. Daí nota-se evolução, com muito boas mãos, a inteligente a ler alguns movimentos, a dar boas ajudas na Rebeca, que foi marcada individualmente pela Rafaela Monteiro e que esteve muito bem nesse papel. O único fator em que o Benfica falhou um pouco foi no acerto do tiro exterior. O Benfica até foi construindo, pese embora aquilo e tenha tido algumas dificuldades quando o Barcelos meteu zona, demorava a ajustar, mas mal ajustava, conseguia voltar a criar boas situações, a envolver bem os jogadores, a rodar bem a bola, encontrar boas situações de lançamento. Faltou bastante eficácia do tiro exterior. O Benfica acaba com um pouco mais de 20% da linha de 3 pontos, o que é relativamente fraco. Em particular, a Kehlani, muito na segunda parte, falhou vários tiros abertos, acaba com 2 em 11 de 3 pontos, o que é uma má percentagem, mas teve o jogo sempre basicamente controlado, tirando o último período. O último período do Benfica acho que descomprimiu em demasia, menos intenso nas tabelas, onde é normalmente muito forte, menos concentrado defensivamente. Cometeu demasiadas faltas, algumas faltas até cafoleiro dizer isto, mas até com um bocadinho menos de empenho defensivo do que seria necessário recorrer à falta mais facilmente. Trabalhou menos o ataque, não tomou tão boas decisões e marcou apenas 7 pontos. Não que o jogo alguma vez estivesse em perigo. O melhor que o Barcelos conseguiu foram 8 pontos de diferença já no último minuto, portanto, já basicamente com muito poucas possibilidades de conseguir ainda virar o jogo. Ainda assim, só deixar essa nota que o último período do Benfica é francamente mal conseguido e que, frente ao Barcelos, deu, e a equipa fez mais do que suficiente nos 3 períodos anteriores para levar a vitória até com algum conforto, mas não é bom ter este tipo de abordagens, ainda com tempo demais para jogar. Fica a vitória, uma vitória sem qualquer senão, uma vitória justíssima da melhor equipa, como eu disse, frente à melhor jogadora da liga. Eu vou ler a estatística da Rebecca Taylor, isto até mete medo.
João, já não há perspectivas de ela dar um pulo para uma equipa que, por exemplo, que dispute títulos, ou assim, não sei.
Eu acho que ela até tinha lugar em boas equipas da Europa. Quanto mais equipas que disputem títulos em Portugal, parece-me que ela não quer sair de Barcelos. Mas
Ok, pode acontecer.
Sim, acho que há aí uma situação qualquer com o pai ou uma coisa assim de género. E ela só joga lá por causa disso.
Mas pronto, eu vou ler a estatística. A Rebecca Taylor, o Barcelos fez 61 pontos. A Rebecca Taylor marcou 33, com percentagens acima dos 40%, 2 pontos e 3 pontos. Ou seja, não foi a lançar desesperadamente, pese embora muitas vezes ela quase tenha sido ela contra o mundo, ganha 14 ressaltos, faz 4 assistências e ainda 2 roubos de bola. Uma jogadora que sofreu 12 faltas do Benfica. E faz isto. Aliás, e parece que isto aqui, estamos a fazer um programa em relação da Rebecca Taylor e não do Benfica, mas acho que também se tem que dar valor quando se apanham talentos destes. E há um lance neste jogo que eu disse que me ficou na memória, que eu julgo que é no final do terceiro período. Ela, num lance defensivo, basicamente abre, faz quase uma esparregata, fica agarrada às pernas, cheia de dores, parecia que tinha rasgado algum músculo. E no ataque a seguir manda um triplo 2 metros atrás da linha de 3 pontos. Portanto, é daquelas atletas, independentemente da modalidade, quase que vale a pena pagar o bilhete para ir ver jogar. Portanto, eu recomendo o apoio à equipa do Benfica no sábado e também ir ver a Rebecca Taylor e ler a entrevista que ela deu ao 00, porque também é muito boa. Acho que o João Nuno partilhou no Twitter, mas é de facto um talento inacreditável. Ter uma jogadora destas a jogar a este nível em Portugal não tem armas a jogar ao lado para levar o Barcelos para outro nível, porque por ela certamente iria. Em relação ao Benfica, o natural, as jogadoras interiores com estatística muito composta, a Letícia com 12 pontos, 10 ressaltos, a Isabela Quevedo com 12 pontos, 11 ressaltos, a Rafa também muito bem no seu jogo all-around, com 14 pontos, 8 ressaltos, 4 assistências. A Kelani Cooper acaba por ser a nossa melhor marcadora, muito em fruto de uma belíssima primeira parte que acaba por fazer, mas uma vitória justíssima do Benfica, sem contestação, que agora pode fechar os quartos de final no sábado na Luz. Volta ao horário basquetebol feminino, 11 da manhã. Tem sido ao longo das últimas temporadas, e vai voltar a repetir-se agora no sábado. Caso seja necessário, o jogo 3 é no domingo às 5 da tarde. Só em relação aos outros jogos do playoff, todas as equipas, tanto da parte de cima da classificação, ganharam, ou seja, todas as equipas jogaram fora, Sportiva, Jogueira e Gdessa. Portanto, para ver-se aqui, Gdessa e Jogueira e Quinta dos Lombos vai ser uma série equilibrada, cheira. Todos os outros parece-me que vão passar em 2 jogos, portanto,
Mas João,
perspectiva.
se nós passarmos, o que vai acontecer
Dessa.
em princípio é vamos chegar com.
Que dessa.
Ok.
Portanto, temos em perspectiva meia final no Barreiro e na Luz.
Muito bem. Fica aqui então essa nota. Pedro Santiago, chegou a tua altura e ficaste neste episódio com um dos grandes destaques do fim de semana. A nossa equipa sénior feminina de futsal a conquistar a Taça de Portugal, depois de uma final que se dizia antecipada frente à Nova Semente, Benfica a vencer com muito, muito mérito e brilho, por 6-0 a Nova Semente, e depois na final a vencer a equipa do Torriense por 8-0. A competência dá muito trabalho também, não é?
Sim,
São
Sérgio.
números assim dilatados, mas isto é fruto do bom trabalho que se tem vindo a fazer. É isso que eu queria valorizar.
E são números dilatados e justificados, ou seja, espelham claramente aquilo que foi. Eu até me vou concentrar mais no jogo da meia-final do que na final, porque o Torriense, e pese embora o projeto Torriense seja interessante e provavelmente vai chegar muito rapidamente à primeira divisão, mas não deixa de ser ainda uma equipa do Distrital. E portanto, se calhar tem mais qualidade do que muitas equipas que andam na segunda, e se calhar
Olha,
até se calhar que há algumas que estão na primeira,
que eu não sei se o Torriense não chegava aos playoffs, se estivesse na primeira divisão.
mas seja como for, é uma equipa do Distrital, mas mesmo que estivesse na primeira divisão, era uma equipa da metade de baixo, e portanto, seria sempre uma final acessível, ainda por cima, em dias consecutivos. O plantel do Benfica com mais qualidade e com mais profundidade, teria facilidade, uma facilidade quase natural, pois, em vencer o jogo. E, portanto, aquilo que interessava, entre aspas, era quase o jogo da meia-final contra a Nova Semente, e a Nova Semente que já nos tinha
Eliminado aqui da Taça da Liga também, né?
proporcionado o grande dissabor da época, que foi a eliminação da Taça da Liga, também nos ganhou para o campeonato. Portanto, nós esta época não vamos entrar no playoff só com vitórias, porque também perdemos com a Nova Semente no campeonato. E portanto havia quase que aqui uma espécie de ajuste de contas a fazer com este adversário. E a equipa do Benfica na meia-final faz uma excelente exibição. Excelente exibição, vence 6-0. Podia ter, se calhar, vencido por 7, 8, 9 golos. Podia ter marcado mais um, dois, três golos sem grandes problemas. A primeira parte foi de domínio total do Benfica, com muitas oportunidades de golo. Acabámos por ir a vencer só 2-0. Mas criámos muitas situações de golo. Lembro-me, além do primeiro excelente golo da Maria Pereira, que é uma finalização muito boa de fora da área ao ângulo, e do segundo golo, que é de uma bola parada que a Janice finaliza também muito bem. Além desses lances, tivemos vários. Houve até um lance polémico que teve intervenção do VAR, em que a guarda-redes da Nova Semente tem a mão por cima da bola e a FIFA consegue emendar para a baliza, e o VAR reverteu a decisão e foi anulado esse golo. Mas ainda lembro-me de várias ocasiões do Benfica. Um lance delicioso da Sara Ferreira sobre a esquerda, que faz uma vírgula à jogadora da Nova Semente e depois não consegue finalizar. Mas tivemos muitas, muitas situações de golo iminente, uma bola no poste, creio, até da Inês Fernandes, já mais na segunda metade da primeira parte. Muitas situações de finalização e, sobretudo, não concedemos praticamente nada à Nova Semente. De assim de cabeça, tenho só um contra-ataque, já mesmo a acabar a primeira parte, que podia ter dado golo da Nova Semente. Mas muito pouco trabalho para a Ana Catarina, e o Benfica muito, muito bem no jogo. Fez, como eu disse, 2-0 ao intervalo, era um resultado escasso para aquilo que se passou nos primeiros 20 minutos. O Benfica a jogar muito bem, a criar muitas, muitas boas situações, em ataque planeado, a criar, conseguir muitas vezes situações de finalização de qualidade, ou seja, não era só rematar à toa, era criar boas situações para finalizar. Depois, na segunda parte, entra novamente o jogo com a mesma toada. A Nova Semente levou o terceiro golo e depois arriscou cedo. O terceiro golo é um grande golo de Inês Fernandes, é preciso dizê-lo. O Real encara muito bem a adversária, saindo no drible para o lado esquerdo, e de pé esquerdo faz um grande golo. E com o 3-0 o jogo ficou praticamente resolvido, e depois a Nova Semente arriscou bastante. Arriscou muito cedo o 5-4. Numa dessas situações, de 5-4, o Benfica consegue uma recuperação da bola, e quando a guarda-redes não estava na baliza, sai uma falta, expulsão da guarda-redes, expulsão da jogadora, aliás, da Nova Semente, que faz a falta, e o Benfica a jogar em 4-3. Na situação de 4-3, a Janice aumenta para 4-0, e depois foi o jogo até ao fim, levado até ao fim, quase com toda a naturalidade do mundo. O Benfica depois ainda conseguiu fazer mais dois golos, mas com toda a naturalidade, a vantagem a ampliar para 6-0, e é um jogo em que o Benfica domina do início ao fim. Muitas oportunidades, volto a dizer, o Benfica jogou muito bem, e bateu a Nova Semente sem hipótese, sem apelo nem agravo. Não demos chance sequer de o adversário entrar no jogo. Dominámos o jogo do início ao fim, impusemos o nosso futsal, e quando assim é, não há muito mais a acrescentar. O Benfica é melhor individualmente, é melhor coletivamente, e mostrou isso em campo. Mostrou boa qualidade de jogo, mostrou a qualidade das suas jogadoras, sobretudo da Janice, mas quase toda a gente muito bem no jogo, e a equipa qualifica-se para uma final que, entre aspas, não estava a ganhar a partida, porque não há jogos ganhos sem jogar, mas em que era amplamente favorito, e que dificilmente depois a Taça de Portugal e o troféu fugiria à equipa do Benfica.
Santiago, não notas que eu tenho passado muito nisto, porque até foi olhado um bocadinho de lado, queria falar aqui só um bocadinho do Alex Pinto, dizemos muito que por exemplo, que as atletas parece que estagnaram, no caso da nossa equipa sénior feminina de hockey patins, que estagnaram um pouco, né? Não se vê grande evolução
Sim,
técnica
em algumas.
em algumas atletas que têm esse potencial.
Em algumas modalidades, sim.
Mas não notas
Não.
que, por exemplo, fazendo aqui
Mas
esse termo de comparação,
aqui não, é verdade. Aqui
não,
penso
não
que o
notas que é o
treinador.
contrário?
Penso que aqui o treinador está a conseguir extrair o melhor de tirando uma ou outra jogadora, mas também acaba por ser normal devido a. Não se consegue tirar o melhor sempre de toda a gente, não é?
Como é
Há
óbvio, como
sempre.
é óbvio.
Mas a maioria das jogadoras acho que se sente confortável a jogar no sistema implementado pelo treinador e acho que, aliás, o próprio título europeu, o Benfica conseguiu jogar de igual para igual contra equipas europeias de muita qualidade e eu acho que isso só é possível se o individual. Se as jogadoras individualmente estiverem a ser, ou melhor, se o treinador estiver a conseguir tirar o melhor de cada uma para as pôr ao serviço do coletivo. E eu acho que esta equipa de futsal do Benfica é uma equipa coletivamente bem trabalhada. Obviamente não há equipas perfeitas e é sempre possível melhorar alguma coisa. Eu não digo que não. Também tenho mais dificuldade no futsal em identificar aquilo que acho que seria possível melhorar, porque não estou tão por dentro das questões técnico-táticas da modalidade, mas aquilo que a sensação que me passa desde que o Alex Pinto, eu acho que cheguei aqui a dizer algumas vezes, a sensação que me passa desde que o Alex Pinto é treinador desta equipa, foi que a equipa
Mas
cresceu
é que eu
como
sinto, por exemplo, que ele
coletivo.
foi. Se calhar estou a ser um bocadinho injusto, não vou dizer, olhado, a contratação foi assim, olhada de lado, mas
Sim,
pronto, foi
aliás,
muito questionada na altura, acho eu,
pois
os
não sei
jogos
a
que
troca
sentiram.
foi num timing muito esquisito.
Sim, acho que aquilo foi mais até isso, porque foi uma troca assim a meio da época. O Estrela sai assim como nem se percebeu bem como é que saiu, nem porquê. E chega o Alex Pinto, obviamente que nesse contexto seria sempre motivo para algumas questões, mas a verdade é que o trabalho dele tem sido melhor na minha ótica que o dos seus antecessores, não só pelo aquilo que já conquistou, mas por aquilo que a equipa joga. E o que me parece é que coletivamente a equipa deu um passo em frente com o Alex Pinto e só é possível a equipa como coletivo dar um passo em frente se porque só foi possível isso porque também as jogadoras, cada uma delas, me parece estar muito confortável dentro daquilo que ele lhes pede e naturalmente estão com um contexto favorável para se desenvolverem e para mostrarem o seu melhor futsal. E eu acho que é isso que está a acontecer.
Muito bem, João Santos, queres dar alguma nota sobre a conquista aqui do futsal? Agarra aí um bocadinho que eu tenho que ir ali fazer uma coisa. João, fala aí um bocadinho sobre
Não,
o futsal.
olha, não há assim muito mais a acrescentar àquilo que o Santiago disse. De facto, foi uma Final Four em que a final antecipada era claramente com a nova semente na meia-final. Acho que também é bom. E todos os intervenientes o fizeram dar muito mérito àquilo que foi a trajetória de Torriense na Taça de Portugal. Uma equipa vinda dos distritais que acaba a jogar a final. Ah, mas sim, foi um Benfica a querer e as declarações das jogadoras provaram isso também, ou confirmaram isso, que era um Benfica que queria ajustar, quase fazer um ajuste de contas com aquilo que se passou na Taça da Liga, que foi claro, o jogo da Luz eu acho que é mais estranho do que o jogo da Taça da Liga, mas o jogo da Taça da Liga foi claramente um incidente de percurso, em que o Benfica também foi dominador de início a fim. Não conseguiu finalizar cedo e foi se. Acho que foi entrando um bocadinho nervoso, miudinho, mais para o final do jogo e acaba eliminando os penaltis, mas não deixou de ser uma exibição dominadora na Taça da Liga. Mas nesta não houve ababés nenhumas, foi um Benfica absolutamente dominador e um Benfica que foi dominador na meia-final e na final foi muito sério. Decidiu o jogo muito cedo. Foi competente, fez o seu trabalho, respeitou o adversário, e construiu um resultado absolutamente natural e garantiu mais uma vitória na Taça de Portugal. Acho que é a oitava em 10 edições da Taça. Portanto, Aqui também Taça de Portugal rima com Benfica, definitivamente. Portanto, é dar os parabéns à secção, é continuar, porque há um campeonato nacional para ganhar, elas sabem, elas próprias se referiram isso no discurso, e o Alex Pinto também, e que é o claríssimo favorito a alguma distância para a conquista do título nacional. Só dar a nota menos agradável de que no masculino o Benfica esteve fora da Final Four e o Sporting acabou derrotado, mas não foi pelo Benfica. Acho que isso também tem que merecer alguma espécie de reflexão. Não sei se queremos dar um toque aí ou não, mas só deixar aqui uma ideia que eu acho que é minha já desde há algum tempo. Eu acho que claramente o Sporting está em fim de ciclo. Esta equipa do Sporting está em fim de ciclo. E só eleva mais ou expõe mais o nível tremendo de incompetência que a secção de futsal masculino do Benfica tem tido. Porque a verdade é que neste momento um Sporting continua a ser uma equipa forte, ninguém diz o contrário. E que se estar em fim de ciclo não significa que não se ganhe nada. Pelo contrário. Mas que nota-se que é uma equipa que aqueles jogadores, ou boa parte daqueles jogadores, já tem muito pouco para espremer. E neste momento é uma equipa, com todo o respeito por eles, com o máximo respeito por eles, é uma equipa de dispensados do Benfica, treinadores e jogadores, que neste momento estão a lutar ao Sporting. E isto tem que encher a cara de vergonha aos dirigentes do Benfica, a nível geral das modalidades e em particular do futsal. Isto não é aceitável.
Bem, palavras duras, João Santos, mas assertivas. Né? Santiago, queres fazer algum apontamento aqui?
Sim, quero só dar um lamiré no jogo da final, que acabei por não dar no feminino. O Benfica só podia, era o Benfica que podia perder a Taça de Portugal, e não o Torriense ganhá-la, ou seja, o Benfica tinha tudo, para sair vencedor e erguer mais um troféu. E o Benfica, no primeiro minuto, faz um 1-0. E se havia alguma coisa que o Torriense poderia fazer era ir adiando o primeiro gol do Benfica, mas ele chegou logo no primeiro minuto e a partir daí o Benfica construiu a sua vitória logo na primeira parte. Ao intervalo já ganhava 5-0, e é mais uma exibição, como disse o João, séria, competente, encarou o jogo como tinha que fazer, sabendo o seu favoritismo, mas a querer demonstrá-lo em campo, e fê-lo com toda a qualidade, e vence com naturalidade a equipa do Torriense por 8-0 no resultado final. E lá está, acho que está toda a gente de parabéns. É uma secção que tem vindo a ser muito competente no, nos últimos anos. Bem sabemos que se calhar também falta aqui alguma competitividade, mais uma ou outra equipa mais forte para testar mais vezes este adversário, esta nossa equipa. Mas a verdade é que esta época a equipa foi lá fora, e no torneio que disputou lá fora também conseguiu mostrar a sua qualidade e a sua competência. Portanto, se é verdade que a falta de competitividade interna prejudica a evolução das equipas, também acho que não pode nem deve servir de desculpa para tudo,
Bom sucesso, exatamente.
e para o insucesso de outras equipas, e porque esta equipa de futsal feminino conseguiu ter sucesso, e consegue ter sucesso mesmo num contexto onde a competitividade, e pese embora haja boas equipas razoáveis, como a Nova Sementes e a Nuno Alves, mas lá está, não é o Porto e o Sporting a competir para nos obrigar a elevar o nível constantemente. Não é isso que temos aqui no futsal também.
Há
Seja como.
Sporting, não é? É um Sporting
Sim,
hospital, sim.
há Sporting, mas pronto. E é isso. E acho que a equipa está de parabéns. Jogadoras, todas elas de parabéns. Custa-me estar aqui até a fazer destaques individuais, embora óbvio.
O Brits diz aqui que o 5 ideal da Final Four é todo nosso.
Sim,
Isso explica bem.
obviamente que a Janice tem que levar uma menção pela super jogadora que é, e regressou e em boa hora isso aconteceu. Não há muito mais a acrescentar. É uma vitória sem espinhas da equipa do Benfica nesta Taça de Portugal. Dois jogos, duas exibições e dois resultados muito bem conseguidos. Zero golos sofridos, 14 golos marcados, de uma grande equipa. Relativamente àquilo que o João disse do masculino, já não há muito mais para dizer. Acho que o Benfica, e até com o Mário Silva, conseguiu até amealhar alguns troféus. Eu não sei se concordo com o fim de ciclo anunciado à equipa do Sporting. Acho que o Sporting, embora já tenha tido equipas mais fortes, mas tem sabido, com o tempo também, renovar-se, e sobretudo tem sabido apresentar soluções, nomeadamente vindas das camadas jovens, que os fazem depois manter, pelo menos, a qualidade e a competitividade. Não sei se concordo com isso ser uma equipa em fim de ciclo, embora reconheça que haja ali jogadores que claramente já não são o que eram, nomeadamente o Merlin, que foi durante muito tempo o melhor jogador a atuar em Portugal. Mas, independentemente disso, a verdade é que não é só na Taça de Portugal que se revela que o Benfica não está a ser competente, e que podia bater o Sporting e não está a fazer. Também no próprio campeonato, o Braga, está em condições, ainda não pode perdê-lo ainda, mas o Braga ainda é líder do campeonato. E, portanto, significa que, mesmo na regularidade, é possível fazer bem mais do que aquilo que o Benfica está a fazer. E eu acho que esta equipa de futsal do Benfica no masculino tem sido um mar de equívocos, nas últimas épocas. Vamos ver o que é que acontece na próxima. Mas que há muita coisa para refletir e para mudar no planeamento a curto, médio e longo prazo desta secção de futsal do Benfica, não tenho a mínima dúvida disso.
Muito bem, e porque falámos de Taça de Portugal, da nossa equipa sénior feminina de futsal, continuamos com Taça de Portugal, agora com a nossa equipa sénior masculina de handball, que se deslocou até o pavilhão Flávio Sá Leite para defrontar o ABC e vencer por 27 33, Benfica a seguir então para os quartos de final desta competição. Pedro Santiago, o Benfica que ao intervalo vencia o ABC já por 13-18, um resultado que se repete, é um resultado igual àquele que se tinha verificado ainda há bem pouco tempo para o campeonato.
Sim, e novamente uma exibição de qualidade do Benfica. Eu estava com algum receio até deste jogo, por ser de taça e por aquilo que aconteceu na Madeira, e por ter havido esse retrocesso naquilo que tinha vindo a ser a evolução da qualidade de jogo da equipa. De notar mais uma vez que o ander esquerdo não foi utilizado neste jogo, portanto o Benfica jogou em Braga com uma equipa muito limitada. O Miguelhão ainda não está disponível, o Ander está fora, mais os jogadores que saíram, e, portanto, a equipa do Benfica foi muito limitada do início ao fim, deste jogo. E o Benfica faz um jogo de muita qualidade, e faz um jogo de muita qualidade, sobretudo, não os primeiros 20 minutos da primeira parte. Foi um jogo bastante dividido, em que o Benfica teve algumas dificuldades em pôr a sua defesa em campo, em que foi praticamente golo numa baliza, golo na outra. O Gustavo Capdeville também no início não esteve a bom nível. Algumas bolas defensáveis que acabaram por entrar. Mas depois, a partir dos 20 minutos da primeira parte, a equipa do Benfica subiu o nível, subiu os índices de agressividade defensiva, provocou algumas falhas técnicas ao ABC, alguns turnovers, e começámos a abrir a distância no marcador, e acabámos a primeira parte em bom estilo, e já a jogar bem, e com uma vantagem já de 5 golos. se os primeiros 20 minutos não foram nada de especial, os últimos 10 já foram com uma qualidade de jogo assinalável, em que a equipa do Benfica conseguiu defender bem, conseguiu meter também algumas transições, e conseguiu abrir uma vantagem que é sempre importante no pavilhão do ABC, porque já sabe que é um público muito aguerrido ali em Braga, um público muito conhecedor da modalidade também. E que quando o jogo fica equilibrado, eles são é um pavilhão onde é difícil passar. Na segunda parte, o Benfica não entrou muito bem, mas aí o Jota corrigiu o erro que tinha cometido na Madeira relativamente ao 7 contra 6 e meteu o 7 contra 6 muito mais rápido. Depois também o ABC ainda conseguiu fechar a diferença, penso, para 3 ou para 2 ou 3 golos no início da segunda parte. Mas aí apareceu o Gustavo Capdeville, em que apanha umas 4, 5 bolas quase seguidas e permitiu à equipa do Benfica restabelecer uma diferença de 5, 6 golos no marcador. E depois o Jota, quando tínhamos essa diferença, aí sim meteu o 7 contra 6 para não permitir mais que o ABC regressasse, digamos assim, à luta pelo marcador. E assim a equipa do Benfica conseguiu ir muito bem, chegar à vitória no jogo. Teve sempre o jogo controlado depois, a partir dessa altura. A partir dos 10 minutos da segunda parte, nunca mais houve sequer ameaça do ABC de reduzir a diferença e de voltar a reentrar na luta pelo marcador. Algumas notas do ponto de vista principalmente ofensivo na primeira parte, em que o Benfica faz um jogo muito, muito interessante mesmo. Fizemos 18 golos e conseguimos quase sempre encontrar boas soluções de remate. O Beldon muito bem, o Rui Batista muito bem na primeira parte também. Depois na segunda. No início, nem tanto, começámos a cometer alguns erros, algumas falhas técnicas, algumas más decisões também. O ABC tentou pressionar também um bocadinho mais no início da segunda parte, tentou ali meter um 3-3 que foi um bocadinho confuso ao início para o Benfica defender. E depois, mais uma vez, faltavam 10 minutos para acabar, o treinador do Benfica, sem medo, meteu a miúdagem toda lá para dentro. Gabriel Sequeira jogou, Gustavo Sousa jogou. O Zorich depois entrou para a baliza também, e acabou por o e acabou depois por não ficar, digamos assim, um resultado mais dilatado, porque depois os miúdos aqui e ali a cometerem alguns erros, sobretudo o Gabriel Sequeira, a cometer um ou outro erro. E pronto, e o ABC também manteve-se sempre no jogo, sempre a lutar dignamente até a final, e acabou o jogo por fechar com 6 golos de diferença. Mas o Benfica é um vencedor justo, uma boa exibição da equipa. E agora temos o jogo no sábado contra o Porto às 5 da tarde. Vai ser um jogo muito complicado. Mas é um jogo que pode ainda permitir ao Benfica sonhar com a conquista de um troféu esta época, embora seja qual for o adversário, ou melhor, muito provavelmente o adversário da final será depois o Sporting, caso o Benfica passe. Mas depois, dependendo do sorteio, mas terá sempre que jogar com o Sporting, seja nas meias finais, seja na final. Mas é sempre a hipótese do Benfica conquistar um troféu esta época no handball masculino, na Taça de Portugal, e isso faz com que o jogo de sábado se revista de uma importância muito grande para a equipa. Nós já ganhámos ao Porto em casa para o campeonato, vamos tentar fazer o mesmo para a Taça. O pavilhão, eu também tirei bilhete há bocado, o pavilhão está praticamente lotado, pelo menos naquilo que diz respeito aos bilhetes, tanto é que eu até vou ter que fazer parte dos ultras para peito, e que já não consegui tirar bilhete para o setor 1, vou ter que me mudar para os ultras para peito neste jogo. E portanto vamos ver como é que a equipa vai, e sobretudo também seria muito importante que, pelo menos, já nem digo o Migalhón, que mesmo que regressa sem ritmo e sem jogo, mas pelo menos o esquerdo, acho que é fundamental para a equipa que esteja disponível para jogar.
Muito bem. Pedro Santiago vai mudar de setor. Muito me contam. João Santos, estás a ouvir isso? Ouviste isto, né?
Estou a ouvir. Eu depois, no
Ok.
final do programa, vou partilhar uma coisa que tenho. Partilho offline uma coisa que tenho ali que o Zé Rosário me deu.
Ok, é um
E
cachecol, já
sai
estou a ver.
empresta ao Santiago.
Muito bem, Pedro Santiago, vamos lá para a nossa equipa sénior feminina de handball, que venceu o Colégio de Gaia por 25-35, um jogo da terceira jornada do Grupo A, da segunda fase do Campeonato Nacional. O Benfica mantém a liderança aqui do campeonato e ao intervalo vencia por 15-19, Santiago, vamos lá.
Sim, Sérgio, foi um jogo que teve algumas peripécias, porque era para ser jogado no pavilhão do Colégio de Gaia, mas depois, por falta de condições do pavilhão, teve que ser alterado para o pavilhão do Futebol Clube de Gaia. E portanto a transmissão começou com muito, muito atraso e eu não vi a maior parte do jogo. E portanto não tenho muita coisa para dizer por causa disso. Mas é uma vitória importante do Benfica. Já está o Benfica na liderança do campeonato, depois da vitória sobre o Madeira, está na liderança do campeonato. É uma vitória com relativamente poucos golos sofridos, 35-25. Embora, lá está, pelo andamento do marcador, me pareça ter sido também mais um jogo. À imagem daquilo que a equipa faz normalmente, que é algum equilíbrio na primeira parte e depois abrir a vantagem e dilatar no segundo tempo, e parece ter sido isso que aconteceu, embora eu não me possa pronunciar muito sobre o jogo. De notar que o jogo ficou marcado pelo regresso da Mariana Costa, que tinha tido uma lesão grave, e voltou à competição, e acho que pelos vistos, foi um golo. Ela marcou um golo e foi um golo muito, muito festejado pela equipa. E portanto, isso é sempre mais uma boa notícia, mais uma opção. Mais uma jogadora para a primeira linha. Temos imensas, mas é sempre mais uma opção caso seja necessário. E ela tem talento, e treina muito bem, segundo dizem. E portanto, esperemos que ela esteja a 100% e que consiga também pôr a sua qualidade em campo quando as oportunidades surgirem.
Muito bem, fechamos então assim o handball. Vamos até ao voleibol com o nosso João Santos. João, Benfica a defrontar os Muris. Ai, os Muris. Sim, os Muris também defrontámos, mas eu queria começar pela nossa equipa sénior masculina de voleibol, que defrontou a Associação Académica de Espinho e venceu por 3-7-0, João.
Olha, Sérgio, primeiro jogo da meia-final do campeonato, e o Benfica com necessidade de dar resposta àquilo que foi o falhanço da Taça de Portugal, todos sabemos. É certo é que, em especial o primeiro set, o marcador não reflete bem aquilo que foi o set, ou seja, foi um Benfica que entrou mal no jogo, um Benfica que tem um serviço muito pouco agressivo, no caso onde tens dificuldades, apanhou pela frente uma Académica de Espinho a fazer um jogo muito certinho, com muito boa distribuição, a ganhar quase sempre os seus pontos de side-out, e o Benfica até relativamente intranquilo, tanto que o Benfica chega está a perder a 11-15.
Bateu ali
Eu
aquele fracasso.
acho que ali o fracasso não ajudou certamente o jogo a começar bem. O Marcelo parou o jogo, apostou, fez uma fez até ao fim, desde aí até ao final do set, optou sempre por ter três atacantes na rede. Foi trocando, começou por trocar, fazer dupla substituição clássica, primeiro com o Luís Rodrigues a entrar, com o Gaspar. Indo o Luís Rodrigues para trás e o Gaspar sempre para a frente. O Luís Rodrigues entrou bem, o Benfica foi fechando, começou a melhorar, começou a meter melhor serviço, a ganhar confiança. voltou depois, quando era a altura do Luís Rodrigues ir para a rede, altura o Marcelo a fazer a troca do oposto e do distribuidor. Portanto, sempre até o fim do set, com três atacantes na rede, melhorou o bloco, melhorou o serviço e o Benfica acabou por virar no primeiro set, que acabou por ser bastante difícil ao início. A partir daí, desde que a equipa ganhou confiança, partiu para uma boa exibição. O segundo set, continuou, boas sensações, aliás, entrou logo muito bem, com o Pablo, que foi um jogador absolutamente decisivo no seu serviço, logo a garantir 5 pontos de vantagem no início do set, e com a equipa a ganhar mais e mais confiança, o bloco a aparecer, a vantagem naturalmente a subir e o Benfica a gerir muito tranquilamente um set completamente dominado, e sim. Chegou até 12 pontos de vantagem, acaba por ganhar por 7 pontos de vantagem naturalmente. O 6-7 volta a ser muito equilibrado. Também se notou durante o segundo set uma baixa naquilo que foi a prestação da equipa da Académica de Espinho. No terceiro set voltou a subir os seus níveis de intensidade. O Benfica voltou a falhar mais no serviço, a não estar tão agressivo, e isso pesou. Na parte final do set, aliás, nós chegamos a 15-15. Mas na parte final do set volta Pablo Nathan a destruir completamente a recepção da equipa de Espinho, e o Benfica passa de 15-15 para uma vitória clara no set por 25-18. Uma vitória que acaba por ser justíssima. Não há aqui nada a dizer em relação ao mérito da vitória. Eu acho que o primeiro set se notou efetivamente ali alguma falta de confiança. E uma equipa algo um pouco abalada daquilo que foi a derrota na taça, mas estabilizou, e quando estabilizou, pôs o seu voleibol em campo e foi melhor em todos os aspectos do jogo em relação a uma equipa de Espinho, que é uma equipa certinha, bem trabalhada, mas que não tem qualidade para ombrear taco a taco com o Benfica, com o MVP do jogo a ser o Pablo Nathan, muito bem, muito importante no serviço, e a ser o melhor pontuador da equipa com 10 pontos. Eliminatória agora vai para Espinho, para o jogo 2, no sábado às 18 horas. No outro jogo, eu não vi o resultado, mas sei que o Sporting também está em vantagem, portanto, tudo normal a configurar-se aquilo que será
Sim,
previsto para
eu vi um
o futuro.
bocadinho do jogo, perderam o primeiro set, mas depois acabaram por controlar o jogo.
Mas tudo a apontar para aquilo que será a natural final do campeonato Benfica Sporting. Até lá ainda temos mais jogos com o Espinho, temos pelo menos mais dois jogos com a Académica de Espinho, próximo no sábado às 18 horas.
Muito bem. Fechamos aqui a nossa viagem eclética com a nossa equipa sénior feminina de voleibol, que depois de ter conquistado a Taça de Portugal, disputa agora então o jogo 1. No jogo 1 do playoff da Taça Federação, defrontou os Muris e venceu por 3-7-0. João, primeiro set 13-25, o segundo 19-25, e Benfica a fechar então o terceiro com 12-25, João.
Olha, a provar que isto hoje é mesmo programa rápido. Aqui é um bocadinho à imagem daquilo que aconteceu com o jogo de handball feminino. Este jogo não teve transmissão. Os parciais são evidentemente claros, à exceção do parcial do meio, que é um pouquinho mais equilibrado, mas é apenas um pouquinho mais equilibrado. Deixar a nota. Aliás, nós tínhamos falado um bocadinho disto no episódio anterior, e o Rui Moreira efetivamente correspondeu, muito tempo para a juventude. A Joana Garcia jogou todo o jogo, a central. A Matilde Ferreira jogou todo o jogo ao oposto e foi uma das nossas melhores pontuadoras, juntamente com a Joana, e com a Alice Clemente. Também uma central, esta eu sinceramente nunca vi jogar, a Margarida Guerreiro também teve minutos. Ou também teve tempo em campo, pontos em campo. Portanto, uma equipa muito jovem do Benfica. Aliás, as duas zonas 4 foram a Marisa Pardal e a Alice Clemente. Portanto, muita juventude mesmo. E eu aqui tenho que concordar. Aliás, foi o que eu tinha dito a semana passada, que isto tinha que ser uma trajetória na Taça Federação para ir ganhando os jogos, mas acima de tudo para ir preparando aquilo que serão potenciais jogadoras e potenciais armas para atacar a próxima temporada. Isso está a ser feito, nada a dizer, que o Benfica com um jogo, com uma vitória clara, a dar tempo de jogo às suas jovens da formação que têm muita qualidade. Portanto, tudo certinho desta parte.
Muito bem, porra, nem uma hora foi. Hoje eu não me lembrava de modalidades assim, meu. Poxa.
É pá, porque isto hoje eram poucos e vários deles foram bastante desequilibrados. Dois sem transmissão.
Sim, isto foi mesmo um fim de semana ligeirinho.
Muito bem.
É
Pedro Santiago,
pá.
tens alguma notinha?
Mas podemos completar com, sei lá,
Dissertação sobre.
divagar sobre o conflito israelo-palestiniano ou
Não,
algo assim do género.
podemos bater no vôlei outra vez, que é para ver se eles sacam uma taça de
Exato.
Portugal logo a seguir.
Ou então, quiçá, falar de bricolagem e de construção e de...
Não, faça você mesmo.
Faça você mesmo.
Pensa, Tiago, tens alguma nota ao nível desportivo mundo mundial que queiras deixar aí ou
Opá, não.
não? Não?
Sinceramente, de que me lembro, não.
Não faz mal. O giro começa daqui a um mês. João Santos, quer dizer mais alguma coisa ao senhor?
Sim, senhores.
Então vá, vamos lá às suas notas. João Sousa despediu-se. Tem bastante coisa para falar.
As coisas que tu sabes, era mesmo isso era uma delas. Portanto, contar o final de carreira de João Sousa, um dos melhores, se não o melhor ministro português de todos os tempos, o único português a vencer o Estrela Open em singulares, o primeiro português a atingir os oitavos de final de Majors no US Open em Wimbledon, repetido este ano pelo Nuno Borges no Open da Austrália. Uma belíssima carreira do João Sousa que deixa os cortes. E vamos ver que seguimento é que o Nuno Borges lhe vai dar, mas fica a nota do final de carreira no Estoril Open, onde eu acho que certos garotões estiveram presentes a acompanhar. Mas pronto, fica isso. Outra nota que eu aqui tenho é de facto sobre ciclismo. Como tinha falado na semana passada, houve o Tour de Flandres. Como eu tinha falado, houve o domínio esperado do Mathieu van der Poel, como se calhar pouca gente adivinhava. Apareceu o bigode voador português, António Morgado, no primeiro ano profissional, o primeiro monumento de ciclismo que corre e alcança um quinto lugar. Resultado absolutamente extraordinário, a deixar água na boca para aquilo que poderá ser a carreira deste grande talento, que não apareceu agora, já era talento no escalão de sub-23, já era talento nos no júniores. Portanto, tem 20 anos, primeiro ano de profissional. Portanto, vamos estar atentos, mais um grande talento do ciclismo português. Eles vão aparecendo, pese embora o ciclismo, a nível interno, digamos, esteja no estado em que está, mas o talento continua a aparecer, isso é sempre salutar. Em relação a este domingo, se domingo passado escorreu a Tour de Flandres, este domingo há novo momento no Inferno do Norte, no Paris-Roubaix. Quiçá, nova demonstração de classe de Mathieu van der Poel, naquele que é uma das corridas que eu mais gosto de ver e que deve ser espetacular de assistir ao vivo.
Imagina de camisolas vermelhas, ia ser épico.
Ai,
Muito bem,
França. Aquilo, minha Nossa Senhora.
Pedro Santiago, já recuperou aí alguma situação que queira falar? Não?
Não, 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 já eu não.
Quer só fazer o seu banhinho de gelo frio e
Não,
gelo?
por acaso não, quero só pôr um bocadinho de gelo, porque hoje dei uma patada num gajo que defendeu com o cotovelo e tenho que correr um trail no domingo e está-me a doer.
Muito bem,
Depois
gravamos
da vitória em
então.
Alvalade?
Ui.
O quê?
Nada, nada.
Ui. Você não pôs Pedro Santiago. Muito bem, fazemos este episódio número 151, um dia de aniversário de Nicolia, por exemplo. De Raquel Santos, por exemplo.
Tu sabes.
As coisas que eu sei, é verdade. Eu vou-me também me preparo. Sou assim meio parvo, parvalhão, mas vou tomando algumas notas. Muito bem, João Santos, quer-se aproveitar para se despedir desta gente que tirou uma horinha, esta
É
noite para estar à nossa companhia?
É verdade, isto hoje foi dos programas mais curtinhos que nós fizemos nos últimos anos.
Yeah.
Isso
Não me recordo.
há muito tempo. Mas pronto, é o que é. Deixem lá que se este foi mais curtinho para a semana, há de haver muita coisa para falar. Vem um fim de semana também nas modalidades de muita ação e de muito aguenta-coração. Portanto, cá estaremos para a semana, não na quinta-feira, mais uma
Terça ou
vez.
sexta? Pedro Santiago, terça ou sexta?
Vamos combinar aqui em direto.
Da próxima semana?
Pois. Vais subir?
Pá, na terça dá-me mais jeito.
O João Santos também não faz nada, portanto.
Não, eu não. Eu.
Na terça dá-me mais jeito. Na sexta não consigo garantir presença.
Eu existo e mesmo isso dá-me trabalho, portanto. Se calhar também se arranja um tempinho na terça.
Muito bem,
Mas pronto.
nós vamos partilhando aí com a malta, até porque a gente tem muita coisa a acontecer. João Santos, vamos lá, mandar aí um abraço às pessoas.
Abraços. Apareçam no, nos pavilhões, na Luz em particular no sábado, e depois também há muita coisa por esse país fora, em Espinho, em Tomar. Portanto, muito bem fica para apoiar antes de. E em fim de semana de muitas decisões. Um abraço.
Muito bem, Pedro Santiago.
Um grande abraço para todos, obrigado por terem estado aí mais uma vez, aqui no nosso programa, no nosso cantinho das modalidades. Vão aos pavilhões, vai haver aí coisas a acontecer no sábado, sobretudo, na Luz.
Porra, ainda agora vi um tweet do Benfica Eclético. Ainda agora há bocado. Porra, foda-se, aquilo era. Devo recuperar aqui. Pedro Santiago, manda aí o um abraço às pessoas.
E pronto, e é um grande abraço para todos e voltem na terça ou na sexta ou quando for, cá estaremos para a semana para mais um programa.
É isso mesmo. Portanto, isto amanhã o Benfica defronta o Leões de Porto Salvo às 21h30. Dá na BTV e no Canal 11. No sábado às 11 horas, basquetebol. Benfica-Barcelos, em cenas feminino. Às 3 horas, rugby-SLB, que dupe. Às 15 horas, Benfica-Sporting, em basquetebol. Às 17 horas, handball-Benfica-Porto. Às 18 horas, Espinho-Benfica, na Sport TV3. Às 18 horas, Atlético, Benfica. Em futsal, no feminino, e às 18 horas, ok, Vila do Boa do Bispo, Benfica, no feminino. Portanto, é muita, muita coisa.
Isso é sábado,
Isto é só
domingo,
sábado, sim. Domingo, depois temos dois jogos.
sim,
Só
não,
para dar aquela coisa. Do que é que se passa no domingo? Temos às 17 horas, Cascais Waterpolo vezes Benfica, feminino, às 17. Às 18, Sporting Tomar, Benfica, em Hockey Patins, da Ana Eleven, 3.
e esperemos que não, mas
E
pode
esperemos que não exista
basquetebol feminino.
basquetebol. Muito bem, João Santos, meu amigo, obrigado. Um grande abraço, mais uma semana conseguimos. Vê se para a semana voltamos aqui a conseguir tirar uma horinha. Bom, para a semana vai ser mais complicado, mas ser só uma hora, atenção, não é tirarmos. Tirarmos aqui uma horinha para estarmos aqui no nosso cantinho eclético. Pedrinho, um bom descanso, meu amigo. Estás bastante cansado, eu sei, fizeste um esforço enorme para estar aqui na nossa presença. Mas pronto, pior que isso, só fazeres um round com Tomás Barroso, só de braços. Agora pensa nisso.
Por acaso já ouvi lá fazer sparring, o gajo está forte,
Está forte, está.
mas não tenho ainda
Rendimento.
capacidade para fazer essas coisas. Ainda estou numa fase muito embrionária de andar à porrada.
Precisas de levantar tijolos, não é preciso ir para a cozinha.
Não.
Fazem pela dor, Pedro Santiago. Dicas de bricolagem, é só isso. Muito bem, meus amigos, muito obrigado por este bocadinho. Uma boa noite para vocês, os dois. Malta, obrigado por terem tirado um bocadinho da vossa noite, então, para estar aqui na nossa companhia. Mais uma semana, mais um programa eclético. Programa esse que fazemos questão de o fazer, fazemos de questão de o fazer todas as semanas. Temos conseguido ultimamente o que é bom, o que é bom sinal, e é sinal também que vocês vão gostando, vão aparecendo, e portanto, antes de bazar aí, não se esqueçam de deixar um like, que é super importante para nós. Aqui no Benfica Independente, amanhã, em princípio, estaremos em direto. Princípio não, estaremos em direto ao final da noite para fazer a antevisão frente ao Sporting. Pergunto a vocês, então Sérgio, mas o que é que há para falar? Há sempre alguma coisa a falar, ou então é só um pretexto para estar aqui à conversa convosco. Portanto, se não tiverem nada para fazer, tirem um bocadinho da noite e estejam aqui na companhia do João Nuno.
Ou
Uh,
então, se o
e.
João Nuno se cansar do Amorim, faz os dois o react aos vídeos da equipa feminina de futebol.
Não, pera, mas eu já tenho isso. Aliás, porque eu já tenho o vídeo, já me vieram cobrar hoje antes do vídeo sair. Mas isto para dizer o quê? Que o episódio de amanhã será um episódio onde vocês vão participar. Portanto, se tiverem interesse, se quiserem falar um bocadinho sobre o clube, sobre o jogo, contamos com a vossa participação. É uma coisa muito simples, através do Zoom. Portanto, contamos com as vossas opiniões, sempre de uma forma honesta, e íntegra, e com elevação, assim como os valores do nosso clube. E no sábado, ao final da noite, cá estaremos então para o rescaldo desse Sporting Clube Portugal versus Benfica. No domingo, em princípio, teremos então os episódios de React, os piores Reacts do mundo, às duas últimas missões renovadas, ao número 3 e ao número 4. Vou tirar uma horinha para estarmos aqui um bocadinho, em princípio, até sou capaz de fazer em direto, a estarmos aqui um bocadinho na palhaçada. Quem quiser, que lá está, a assistir, ou então depois assiste posteriormente. Portanto, deixar-vos uma boa noite, desejar-vos o final de uma boa semana. Espero que continuem na nossa companhia. Um grande abraço a todos, uma boa noite e viva o Benfica. Um
Viva
abraço,
o
mano.
Benfica.
Abraço, viva o Benfica.
Ah, e Pedro Santiago vai estar em direto no sábado no Rescaldo. Agora
Exato.
pensem quem é que está a jogar as fichas todas.